regulamento, que obriga muitas famílias a recorrerem a aquecimentos, frequentemente com grandes consumos. Na prática, temos o Governo a dizer às famílias para comprarem mantas e cobertores para se aquecer, se não querem ultrapassar o limite de consumo a partir do qual a fatura disparará. As famílias que substituíram esquentadores e fogões a gás por equipamentos elétricos mais eficientes terão naturalmente verão as faturas aumentar, sendo penalizadas ao fazer a transição energética. Com este Governo, nada é simples, claro e direto. Há sempre um truque, uma cláusula, uma restrição extra, uma dificuldade acrescida, um mecanismo especialmente complexo. Mas as pessoas preferem medidas simples e eficazes, que consigam compreender, tomadas o mais cedo possível. E já nem falamos de outro slogan que podíamos facilmente aplicar: empresas em último. Ficaram à espera que o Governo acordasse para a sua tragédia, com custos exponenciais, com faturas incomportáveis e a necessitarem de uma revitalização e não de cuidados paliativos ou migalhas, como vimos ontem apresentado. Para este Governo, a política energética está ao serviço da política fiscal. É uma fonte de receita que depois pode ser distribuída mais a gosto e de forma discricionária. Nesta altura de crise, há que mudar o rumo e colocar a política fiscal ao serviço da estratégia energética para proteger os consumidores. O PSD defende a baixa da carga fiscal, em especial do IVA, para a taxa mínima, na eletricidade, no gás e nos combustíveis. Sabemos que o Governo vem logo dizer, como ouvimos, que já tomou medidas de mais longo alcance, como o mecanismo ibérico da eletricidade, a passagem dos consumidores ao mercado regulado no gás, ou a redução equivalente ao IVA no caso dos combustíveis. Mas Espanha baixou em junho o IVA da eletricidade de 10 para 5%, ao mesmo tempo que se iniciava a aplicação do mecanismo ibérico. Não ficou à espera dos seus resultados. O que está também em causa é termos medidas mais claras, robustas, estabilizadas, em vez de andarmos permanentemente em processo orçamental e a fazer alterações ad hoc. É uma instabilidade permanente quando os portugueses querem previsibilidade e regras fiscais na energia que ajudem a suportar os impactos da crise. Parece que temos um Governo em curto-circuito, com conflitos internos a funcionar de forma intermitente, com apagões, num momento em que se exige coordenação política, determinação e respostas concretas para os problemas que afetam toda a sociedade portuguesa. Por último, no início da semana, quando chovia intensamente, ouvia-se repetidamente nas rádios a campanha do combate aos incêndios. Eu olhava para a estrada e só via água. Digo isto para percebermos o quanto desfasado anda o Governo com a realidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Há pouco estive de defesa da honra, mas não pedi, porque o Sr. Ministro das Finanças disse duas coisas. A primeira foi que acusou a Iniciativa Liberal de querer jogar na Bolsa com o dinheiro da Segurança Social. Parece que o Sr. Ministro das Finanças não sabe que o Fundo de Estabilização da Segurança Social já tem 20% da sua carteira na Bolsa. O Estado português é acionista de empresas como a Louis Vuitton, a EasyJet, a Coca-Cola. É uma hipocrisia. E acabando muito rápido, Sr. Presidente, o Sr. Ministro das Finanças mentiu, disse, e cito, dirigindo-se à bancada da Iniciativa Liberal, a única coisa que fez foi cortes. A Iniciativa Liberal nunca o propusemos, nunca o fizemos, porque, como sabe, nunca estivemos no Governo. Já o Sr. Ministro das Finanças acabou de chegar, mas já é conhecido como o rei dos cortes.
Muito obrigado. Está inscrito agora para uma intervenção o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito brevemente, Senhor Ministro, penso que ainda terá intervenção para tempo de intervenção para poder responder.
Peço silêncio para ouvirmos o Senhor Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Ministro, eu sei que ainda tem tempo de resposta e o Chega. Gostava de lhe questionar, visto que o Partido Socialista impediu em audição regimental essa situação, gostava de lhe perguntar se tem alguma coisa a dizer a Portugal sobre a contratação do antigo diretor de informação da TVI. E eu penso que era hoje, aqui no Parlamento, o momento certo para fazer essa pergunta e para que o Sr. Ministro possa responder, visto que, certamente não por sua culpa, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista impediu a sua chamada ao Parlamento para ser questionado sobre a contratação de Sérgio Figueiredo para as Finanças e as suas declarações que não aconteceram e as que o país ficou à espera que acontecessem e as que nunca vieram, e as de um grupo parlamentar que nunca se comprometeu, as de um primeiro-ministro que se afastou do processo e que fingiu que não sabia de nada, e acreditando na sua boa-fé, Sr. Ministro das Finanças, eu penso que hoje deve uma palavra aos portugueses sobre esta contratação e sobre aquilo que ela significa ou podia significar para o erário público e para o Ministério das Finanças. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais nenhum pedido de intervenção, de forma que passamos ao encerramento do debate. Para o efeito, tem a palavra o Governo, através do Ministro das Finanças, Fernando Medina. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Deste debate fica claro o profundíssimo incómodo das bancadas da oposição com a eficácia, com a dimensão, com a profundidade, com a oportunidade do programa de apoio às famílias portuguesas. E fica claro porque deste debate o que as oposições trouxeram para o mesmo foi simplesmente, em primeiro lugar, a omissão de qualquer referência às medidas mais importantes do programa de apoio. E a verdade é que com a aprovação deste programa de apoio, no mês de outubro, cada português das classes médias, das classes mais favorecidas, seja trabalhador, seja desempregado, seja beneficiário de prestação social, tenha um rendimento ocasional, vai receber 125 euros líquidos. Isso significa que cada criança e jovem, independentemente da sua família ter mais ou menos rendimento, deverá ser atribuído a um valor de 50 euros. Eu percebo bem o incómodo por esta razão. É porque no mês de outubro, uma família da classe média com dois filhos irá receber, em termos líquidos, na sua conta bancária, 350 euros para poder utilizar onde bem necessitar e onde bem entender para combater o aumento dos preços que todos estamos a viver. E sobre isto, nada se ouviu, nada se referiu das bancadas da oposição e apresentaram críticas sobre o apoio na eletricidade, o IVA da eletricidade, esquecendo que não só o valor é de 90 milhões de euros, esquecendo que na eletricidade temos as tarifas, temos o mercado ibérico a funcionar e esquecendo naturalmente aquilo que é medida fundamental. Uma família com dois filhos receberá no mês de outubro 350 euros líquidos na sua conta bancária. E esta é a medida da maior importância para apoiar as famílias no momento que mais precisam. E, senhores deputados, é a devolução justa do Estado pelo adicional de receita de IVA que o Estado arrecadou e que é agora devolvida às famílias, da melhor forma e no melhor momento, para poderem fazer face àquilo que necessitam. E, senhores deputados, faltou também coragem por parte das oposições para admitir aquilo que é uma medida absolutamente essencial relativamente aos pensionistas. É porque os senhores deputados, onde os senhores deputados inventam a palavra corte, o que o Governo tem para mostrar é o seguinte: nos últimos anos a fórmula foi sempre ultrapassada para beneficiar mais os pensionistas face àquilo que resultaria da aplicação da fórmula. E fazemos agora um apoio extraordinário em 2022 e faremos um aumento em 2023 e cumpriremos integralmente entre o apoio e o aumento de 2023 aquilo que resultaria da fórmula. E por isso é muito simples responder. Os seus deputados podem falar o que quiserem, podem dizer o que quiserem, mas os pensionistas lembram-se muito bem. Cortes nas pensões foi quando os senhores foram no governo. Connosco houve sempre aumentos das pensões e connosco continuará a haver aumentos nas pensões. E aqueles que desvalorizam a medida que hoje estamos a fazer, dialoguem com qualquer pensionista, que em vez de ver este aumento adicional diluído no aumento do próximo ano, mês a mês, terão este aumento direto, já no mês de outubro, na altura que mais necessitam. Esta é a verdade fundamental, esta é a verdade fundamental do programa de apoio que hoje aqui apresentamos e é a verdade fundamental daquilo que mais estamos a fazer para apoiar diretamente os portugueses. E sobraram, obviamente, deste debate as diferenças de fundo que as bancadas da direita quiseram colocar sobre o tema das pensões. aos seus deputados. Não acham que alguém se esquece daquilo que os senhores fizeram quando estiveram no governo, que foi o corte, sim, das pensões, e aqueles que defendem, na bancada do PSD e noutras bancadas, que o sistema de pensões público, coletivo, solidário, não devia existir e que o risco sobre as pensões deveria estar sobre cada indivíduo em sistemas individuais de capitalização. É por isso que o discurso que muitos usam aqui é um discurso de uma certa hipocrisia de preocupação, porque aquilo que teriam feito era uma individualização total dos riscos que essa sim, em vários países que foi empregue, causou quebras efetivas no rendimento dos pensionistas. É desta forma, com responsabilidade, com eficácia, no momento certo, que estamos a apoiar as famílias quando elas mais precisam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Assim concluímos a apreciação do ponto 1 da ordem do dia e vamos passar à apreciação do ponto 2 da ordem do dia, que diz respeito à discussão das propostas de resolução número 2 e número 3 do Governo, que propõe à Assembleia da República a aprovação para ratificação dos protocolos ao Tratado do Atlântico Norte relativos à adesão da Finlândia e da Suécia. Registo a presença das senhoras embaixadoras da Finlândia e da Suécia a assistir a este debate e dou a palavra ao Governo para apresentar as propostas de lei. Tem, portanto, a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia de forma bárbara e violenta. Fê-lo em total desrespeito pela soberania e pela integridade territorial da Ucrânia e em violação do direito internacional. Este ataque deliberado à Ucrânia e todas as ações bélicas de agressão desde então têm sido cometidas pelas autoridades russas contra o povo ucraniano constituem uma flagrante e grosseira violação da Carta das Nações Unidas. A Rússia escolheu a guerra em detrimento do diálogo. Escolheu a guerra em vez da diplomacia. Escolheu a guerra contra os princípios da ordem internacional. Portugal e os portugueses têm estado inequivocamente e desde a primeira hora ao lado da Ucrânia nesta hora de dor e sofrimento. Apoiamos e continuaremos a apoiar a Ucrânia no plano político, nos fóruns internacionais em que participamos. No plano humanitário, através do acolhimento em Portugal de refugiados ucranianos. E nos planos financeiro e militar, apoiando a Ucrânia no seu esforço de guerra. Não podemos assistir indiferentes a esta agressão à liberdade e à soberania da Ucrânia e aos atropelos e violações dos direitos, liberdades e garantias do povo ucraniano. Um povo que tem demonstrado muita coragem e determinação perante o agressor. Senhoras e senhores deputados, a agressão militar ilegal, não provocada, injustificável da Rússia à Ucrânia constitui o mais grave ataque à paz e à segurança na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. As imagens e a história nos trazem os mídia, mostram um quadro dantesco. É crescente, neste momento, o rastro de destruição. Somam-se já milhares de mortos e feridos, mesmo entre a população civil, o que lamentamos profundamente. O sofrimento humano e o custo social desta guerra não parecem ter fim à vista. Além das vítimas diretas, as consequências desta guerra estão bem evidentes na subida dos preços da energia ou no aumento da insegurança alimentar a nível mundial, com um impacto maior nos países mais vulneráveis do sul global. Mas esta invasão tem também impactos profundos e duradouros no plano geopolítico da Europa que se irão prolongar no futuro. A percepção de segurança nos países europeus alterou-se fundamentalmente e estão a ser equacionados novos modelos de solidariedade e segurança coletiva. É o caso da Finlândia e da Suécia, países vizinhos da Rússia, que em face da ameaça e em reação à violação da soberania nacional da Ucrânia se viram obrigados a reconsiderar as bases das respectivas políticas de segurança. Por isso mesmo decidiram, como resultado de um amplo consenso nacional, apresentar candidaturas de adesão à NATO. O governo português apoiou desde a primeira hora esta intenção destes dois países. Países parceiros de Portugal na União Europeia e com uma sólida tradição democrática, neutral e pacifista. A adesão da Finlândia e da Suécia à NATO irá contribuir para a consolidação da Aliança, enquanto uma das estruturas basilares em matéria de segurança e defesa e está em linha com os objetivos nacionais naquilo que é o domínio da política externa. Esta adesão vai igualmente permitir alargar a capacidade defensiva da Aliança no continente europeu, mais especificamente na região do Mar Báltico e no norte da Europa. A adesão da Finlândia e da Suécia à NATO vai permitir o reforço da relação de complementaridade no domínio da segurança e defesa entre a NATO e a União Europeia e o reforço do pilar Europeu da NATO.